Ouvintes da Rádio Cultura, muito bom dia. Nós tivemos a oportunidade de, na quarta-feira desta semana, visitar a primeira usina de biometano do estado de Santa Catarina e uma das primeiras do grupo Energisa. É um grupo grande de alternativas energéticas, energia solar, entre outras. E também tivemos a oportunidade de aqui conversar com o engenheiro Luiz Fernando Tomazini, diretor de negócios do grupo Energisa. Rádio Cultura agradece, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, conversando com os ouvintes da Rádio Cultura.
Engenheiro, qual é a previsão de operação da usina de biometano da Energisa?
A usina de biometano da Energisa, ela está em fase final agora de construção, já em fase de pré-operação. Algumas estruturas já estão operacionais, então nós temos aqui uma fábrica de biofertilizante que já está produzindo. Mas a usina de biometano em si já está pronta, mas ela está nesse momento aguardando uma autorização da Agência Nacional de Petróleo, que deve ser publicada no início do próximo ano, provavelmente mês de janeiro.
Em janeiro, saindo essa autorização, você já tem condições de estar com a operação 100%? A expectativa é da produção de 20 mil metros cúbicos dia de biometano, é isso mesmo?
Na verdade, um pouquinho mais. Nós
Mais?
vamos em torno de 25 mil metros cúbicos de biometano dia. O biometano ele é um gás, né? Um gás 100% renovável, um combustível 100% renovável em forma gasosa. E ele é similar ao gás natural, só que de uma fonte totalmente renovável.
Sim. Bem, as estruturas aqui, elas estão, estruturas físicas praticamente prontas. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, ouvintes, aproveitando esse conhecimento técnico do engenheiro Tomazini, para falar do processo aqui. Como funciona o processo desde a chegada desses resíduos da indústria regional até aqui, a decantação, é uma verdadeira digestão, né, de trilhões de bactérias aqui. O senhor pode, então, por favor, explicar para nós esse processo desde a chegada da matéria-prima, digamos, dos resíduos, até aquilo que a gente está vendo daqui, né, o gás saindo ali.
Bom, então assim, basicamente o que nós fazemos aqui é tratar resíduos orgânicos, né, resíduos orgânicos que são originados na operação da agroindústria. Então, indústrias frigoríficas, a gente recebe muitos resíduos orgânicos que são em formato de lodos, em formato de restos, descartes, até vísceras, de processos frigoríficos, né, do suíno, da ave, também resíduos da indústria de laticínios, alguma coisa de resíduos de biodiesel, de alimentos industrializados prontos. E o que a gente faz com todos esses restos que são originados nas indústrias e que são um problema para as indústrias, inclusive para as indústrias crescerem, né, à medida que elas têm que destinar esse material, porque senão não consegue fazer o processamento industrial. A gente recebe isto aqui, faz um processamento desse material, faz uma recepção toda ela controlada, e a gente faz um aproveitamento energético, né, desses resíduos orgânicos, transformando esses lodos, esses restos orgânicos, em biogás. E esse biogás é a base para o nosso biofertilizante, aliás, nosso biometano, e o biofertilizante também que sai no restante do processo.
Esses resíduos, eles vêm de que indústrias, principalmente aqui da região? BRF é uma delas.
BRF é a nossa vizinha, nós temos resíduos da Aurora, da Tirol, né, da Master. E outras, JBS e outras indústrias também de outros segmentos.
E o senhor disse durante a visita que houve aqui que a Energisa usa nesse local exatamente uma tecnologia diferenciada. No que se difere e o que tem de ponta tecnológica aqui, então?
Então, o projeto ele é um projeto que ele une várias tecnologias, tecnologias que são consideradas de ponta, mesmo a nível mundial, né? Então, nós temos aí uma biodigestão, que são esses grandes tanques, esses grandes reatores, nós chamamos de reatores anaeróbios, fazendo a biodigestão desse material e produzindo biogás, que vem de uma tecnologia muito difundida na Europa, principalmente Alemanha e Itália, que são os líderes em biogás do mundo, com reatores altamente controlados, instrumentados, com uma automação muito grande. E nós temos a parte toda de tratamento e refino do biogás até ele se transformar em metano, que é uma tecnologia que vem da Europa também, é uma tecnologia italiana.
Sim, a obra aqui ela já transcorre por mais de um ano, não é?
Nós temos mais ou menos entre o início um ano e meio, em torno de um ano e meio de obra.
De obra, né? Tá. Então são 5 grandes biodigestores. E a estrutura também prevê a manutenção do que já tinha aqui da Agric, que são as estruturas de produção do biofertilizante. Dá para o senhor, assim, mais ou menos estimar quando é que inicia a distribuição do biometano daqui da usina?
O biometano deve começar a ser distribuído no final do mês de janeiro, início de fevereiro.
Do próximo ano já?
Desse ano já. Desse próximo
2026,
ano.
Uhum.
Exatamente.
E já começa com a capacidade total?
Já vamos começar próximo a total. Como o processo de geração de biogás é um processo biológico, né? Uhum. A gente acaba tendo o resultado da, até de nós atingirmos a produção máxima, uhum, nós precisamos de uma rampagem biológica, que nós chamamos, que basicamente é uma aceleração bacteriológica de todos esses reatores para produzir biogás. Mas isso a gente deve estar produzindo já em capacidade plena, então lá pelo mês de abril.
Uhum. Já tem compradores?
Já temos compradores.
Já. Vale do Itajaí, principalmente.
Vale do Itajaí é um grande mercado, um mercado de cerâmica, né? Tá. Que demanda muita energia e dali existem muitos clientes interessados.
Uhum. E a distribuição será terrestre, transporte?
Todo o processo aqui a gente faz depois do biometano pronto. Esse biometano, ele é um combustível que ele é, inclusive, certificado pela ANP. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, ela tem uma comunicação permanente aqui com a produção de biometano, uhum, e a gente faz um estágio final de compressão. Então a gente comprime esse gás em uma alta taxa, ele vai ser comprimido a 250 bar, uhum, de pressão, e ele é carregado em caminhões tanque de gás, né? Como esses caminhões de gás natural que a gente vê circulando por aí.
Engenheiro, e qual é a perspectiva de utilização desse biometano para a indústria aqui da região, para a comunidade regional? Tem isso alinhado, previsto, está dentro do planejamento estratégico da Energisa? A SC Gás esteve aqui interessada também na produção de vocês, mas claro que isso é um processo mais adiante, né? Tem que fazer toda a instalação da rede, se for para a área urbana daqui até lá, daqui a uns mais de 10 quilômetros, mas enfim, tem alguma projeção de utilizar esse biometano também para fornecer aqui na região?
Sim, estamos conversando com alguns clientes industriais que são importantes aqui na região, uhum, que tem demanda de gás nos seus processos, uhum, fabris. Então a gente tem sim uma possibilidade desse gás ser comercializado aqui na região, como em outras regiões. A SC Gás identificou aqui conosco, junto à Energisa, uma unidade produtora de biometano com altíssima tecnologia e de altíssimo nível e confiabilidade de produção, principalmente isso. Então, dentro do plano de expansão da SC Gás, que não chega aqui na nossa região, ela está tentando agora desenvolver um mercado inicial para que eles consigam estender a malha, né, e fazer a distribuição desse gás através de dutos. Uhum. Né? Então, eles estão aí prospectando clientes âncora, né, que possam comprar um volume considerável desse gás e justificar o investimento no gasoduto regional.
quantas pessoas trabalham aqui e quantas vão ficar na operação?
Hoje, nós aqui na fase de obra, nós estivemos com picos aí de muitos meses com 100 pessoas e na operação direta da planta ficarão em torno de 40 funcionários, mas entendendo que a gente tem aqui toda uma logística que movimenta muito mais empregos. Então, nós temos toda a parte de despacho, caminhões de transporte para o biofertilizante, nós temos os caminhões de gás que acessam a unidade, os caminhões de resíduos, né, que chegam aqui com os nossos clientes, com o material dos nossos clientes. Então, assim, esse número aumenta consideravelmente. A gente deve ter aí pelo menos umas 80 a 90 pessoas envolvidas na operação diretas aqui com o transporte.
Quantas toneladas de resíduos chegam aqui todo dia, aproximadamente?
A unidade está licenciada para até 400 toneladas de resíduos, né? Então a gente está recebendo hoje aí numa média de umas 250, né? E esse número deve ir aumentando com o tempo.
Quantos dias da chegada do resíduo aqui até o produto final, que é o biometano?
Então, isso é o mais legal, mais interessante, né? Porque o gás natural, ele leva alguns milhões de anos, né, para ser decomposto nas camadas mais profundas do nosso solo. E a gente aqui consegue, entre a recepção do material e o despacho do biometano pronto, já padrão Agência Nacional do Petróleo, em torno de 35 dias.
Uhum. É o futuro das alternativas energéticas, está entre aquilo que se preconiza como as melhores alternativas energéticas para hoje e para amanhã?
Exato, a gente acredita que sim. Esse é um gás sem nenhum tipo de... que no balanço de emissões ele é um gás neutro, a gente chama de net zero, né? É um gás totalmente... 100% neutro. Ele não tem nenhum tipo de impacto na cadeia, né, da camada de ozônio. Na verdade, no balanço, ele é até positivo, no sentido de retirar carbono. E ele é assim, eu gosto de comparar muito o biometano, por exemplo, aos outros combustíveis. A gente tem a gasolina fóssil, o etanol renovável. Nós temos o diesel fóssil, o biodiesel renovável. E nós temos o gás natural fóssil e o biometano renovável.
Além do biometano, aqui tem produção também de energia e dos biofertilizantes.
Então, a gente, com o próprio resíduo que chega aqui, nós produzimos a energia elétrica que abastece toda a unidade, em torno de 1 megawatt de energia, e eventualmente até devemos exportar um pouco para a Celesc. E a gente produz também aqui no final do processo essa matéria orgânica já biodegradada. Ela é uma excelente base para uma produção de fertilizante, de biofertilizante. Então a gente está produzindo aqui no final do processo um biofertilizante de alta qualidade.
Adubo orgânico.
Biofertilizante, um adubo orgânico farelado. E aqui a gente tem uma demanda muito grande na região por esse tipo de produto. E a gente vem melhorando muito a qualidade desse produto. Inclusive esse ano, já com o novo maquinário, os novos processos que entraram em produção, nós tivemos venda e venda recorrente, né? O pessoal que tá comprando, está gostando e está comprando de novo.
Engenheiro, os níveis de segurança aqui, é uma gestão de crise nas comunidades próximas, tem um assentamento próximo aqui, tem famílias, temos uma BR passando aqui perto, níveis de segurança em relação ao gás, né, e também os resíduos que ficam aqui depositados. Tem esse estudo de impacto ambiental?
Sim, todo o processo foi inclusive acompanhado, licenciado pelo Fundema. A gente tem um nível de segurança na planta muito alto, muito alto, tanto na gestão dos resíduos, onde a gente tem contenção para qualquer derramamento, como também na parte de gás, né? Porque como a gente tem um nível de automação muito grande e bloqueios de sistemas automáticos, né? Qualquer vazamento, qualquer dispersão de gás é automaticamente detectada e o processo ele é interrompido, né? E a gente tem aqui todo um sistema que foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros, também um sistema de combate a incêndio bastante robusto, que acho que nunca vamos precisar, porque o nível de segurança operacional da planta realmente é muito alto, mas está aqui, né, se um dia acontecer qualquer coisa. A comunidade aqui, o impacto de algum tipo de evento desses, que é extremamente improvável, na comunidade aqui não existe um impacto, um risco nem, porque ele está onde ele tem as áreas de proteção, ele está isolado, né? Ele tem um bom distanciamento e o gás se dispersa muito rápido, né? Então nós não temos esse tipo de problema aqui, mas existem todas as medidas de controle caso algum dia algum evento aconteça.
O senhor diria que isso é um case para descarbonização e também para a transição energética?
É, com certeza é um case. Existem poucas unidades dessas no Brasil. Uhum. Essa aqui é dentro desse tipo de matéria orgânica, que serve como base, é uma indústria de grande porte. A gente considera isso aqui uma indústria, né? De grande porte, de uma produção relevante de gás. Uhum. E principalmente um gás certificado, né? Assim como um GLP é confiável, né? Porque segue todo um regramento, a gasolina ela tem que seguir padrões, o diesel, aqui também a gente segue um padrão da Agência Nacional do Petróleo.
Mais negócios aqui em Campos Novos e na região? Tem previsão?
Temos, a gente tem aqui possibilidade futura de expansão, né? A gente vê que tem outras oportunidades de explorar dentro do processo, que é o próprio CO2, a produção de CO2, até a nível alimentar, para a indústria de alimentos, indústria de bebidas, ou outros processos aí também que requerem CO2 industrial. Então, a gente tem possibilidade de produção de CO2 industrial de fonte renovável aqui dentro da nossa unidade.
O investimento aqui, 100 milhões, 150 milhões?
Aqui o investimento foi de 110 milhões, 110 milhões de reais.
BNDES
também participando, né?
Agradeço muito ao engenheiro Luiz Tomazini, diretor de negócio do Grupo Energisa, e a todos os engenheiros aqui que passaram praticamente meia tarde com um grupo de visitas, inclusive conosco, da Rádio Cultura. Foi uma oportunidade para nós também conhecer pessoas preocupadas com a sustentabilidade, né? E o aproveitamento dessa matéria-prima, que é muito abundante aqui na região, né? Se for analisar, por exemplo, as granjas de suínos poderiam ter um potencial poluidor extravagante, né? Incrivelmente danoso. Mas, quando a gente vê os resíduos sendo aproveitados, a gente também fica com a esperança, né, que o meio ambiente esteja sendo cuidado e protegido.
Exatamente. A gente tem aqui, né, acho que o orgulho de estar colocando esse projeto aqui no município, entregando uma solução 100% circular. Uhum. Né, onde a gente tem uma cadeia, uhum, que ela começa com o aproveitamento do resíduo, onde esse resíduo deve vir sendo movimentado por caminhões futuramente, num futuro muito próximo, já movidos a biometano. A gente entrega desse resíduo um gás que pode servir para a indústria movimentar os seus processos, feito esse gás produzido com o seu próprio resíduo. E no final a gente tem um fertilizante orgânico para fertilizar as nossas terras, o nosso solo, que vai produzir o milho, que vai alimentar o frango, o suíno, que vai voltar para a cadeia e que volta para cá. Então é um projeto 100% circular e a gente se orgulha muito de estar desenvolvendo esse projeto aqui no nosso município.
Falei, Ortiz e ouvintes, aqui da planta já e quase 100% executada da primeira usina de grande porte de biometano em Santa Catarina, que, como disse o engenheiro Tomazini, começa a fazer a distribuição do biometano a partir de janeiro de 2026, com os primeiros, né, clientes no Vale do Itajaí, aqui mesmo em Santa Catarina. Só desejar para o senhor um bom dia, né? Nós estamos em novembro ainda, mas Feliz Natal, muito obrigada. Tudo de bom para o senhor, muita fé e esperança.
Muito obrigado e obrigado a todos os ouvintes.